Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui nesta manhã diante da tua palavra, Senhor. Quão preciosa ela é e quão ela vem nos completar e nos dar a direção que nós precisamos no nosso dia a dia. Senhor, ajude-nos nessa manhã a reter tudo aquilo que for ministrado através dela e que ela possa ser essa luz, esse conforto, essa direção no momento oportuno. Que o Senhor esteja conosco, nos direcionando em tudo que nós vamos aprender aqui agora e a praticar isso no nosso dia a dia, Senhor. Vamos falar de coisas difíceis, mas ao mesmo tempo tão importantes na nossa fé, Deus. Que precisamos viver e praticar para que possamos ter uma experiência plena, de plenitude, de conhecimento seu, Senhor. Para que possamos realmente ser tudo aquilo que o Senhor nos designou e nos transformou para ser. Abençoa-nos, Senhor. Fala o nosso coração nessa manhã através do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje é a aula número 8, nós vamos estar falando sobre perdão, né? Claro que isso é uma das coisas principais da nossa fé e a razão pela qual nós estamos aqui, que nós fomos perdoados. Então, é importante nós abordarmos esse assunto, mesmo que seja tão falado, né, na nossa fé, na nossa caminhada, na igreja, né, no dia a dia. Eu acho que nós, como cristãos, lidamos com perdão no dia a dia muito mais do que qualquer outra religião, qualquer outra pessoa, né? Parece que a palavra perdão é uma coisa que está sempre, constantemente, no nosso coração, na nossa mente e diante dos nossos relacionamentos, diante do dia a dia, é uma coisa que vem praticamente quase todos os dias, né? Nós temos razão para perdoar e razão para sermos perdoados. Então, é muito importante esse tópico. Eu gostaria de avaliar com vocês de uma ótica um pouquinho mais profunda e diferente também, para que você possa pensar como você tem praticado isso na sua caminhada cristã, amém? Vamos abrir primeiro lá em Lucas, no capítulo 17, para começarmos por aí. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Vamos ver. Claro que tem vários versículos na Bíblia, várias instruções de Jesus e dos apóstolos acerca de perdão, mas vamos começar por aqui e ver onde Deus nos leva. Diz assim: olhai por vós mesmos, né? Ele já chama a nossa responsabilidade própria nisso aqui, né? É interessante que ele já começa a falar que nós não podemos olhar pelos outros, temos que olhar para nós mesmos, ok? Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreendo-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Okay? Então nós vamos avaliar essa questão do perdão e como isso pode ser aplicado nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Introdução aqui, acompanhando o nosso esboço, ok? Perdoar não é uma opção ou um sentimento para um cristão. É um mandamento em obediência à palavra de Deus. Se aproximarmos do mandamento de perdoar pela nossa força de vontade ou desejo, nunca conseguiremos perdoar, pois como seres humanos não possuímos essa capacidade. Mas quando vamos ao encontro do próximo em obediência e com a ajuda do Espírito Santo, tudo é possível. Jesus nos deixou o maior exemplo do perdão sem correspondência na cruz do Calvário. E outros homens na história da igreja também deram exemplo nisso, como Estevão, ao ser o primeiro mártir da história. Então Jesus, o que é que ele disse? Ele abriu os braços ali antes de morrer, olhou para aquele povo que o caçoava, o xingava, o zoava, zombava dele naquela cruz, e ele falou o quê? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? E nós vemos um exemplo aqui do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, e antes de ser apedrejado pelo aquilo que ele cria, ele disse também as mesmas palavras, né? Ele preferiu as mesmas palavras que Jesus. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esses dois casos aqui, e vários outros casos que nós podemos averiguar na palavra, nós vemos que o perdão não depende de uma correspondência, okay? Não depende de uma resposta, ok? Então, Jesus perdoou mesmo não tendo. Quando Jesus falou, abriu os braços e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz, Jesus não ouviu assim: Está perdoado. Jesus não ouviu: Não, tudo bem, não se preocupe, está tudo ok entre nós. Não. Estevão também não. Ele foi castigado, ele foi apedrejado por perdoar. Então, ele não teve uma correspondência satisfatória ao seu desejo, à sua vontade. Certo? Então, o perdão, ele não tem nada a ver com sentimento, tem nada a ver com uma opção, mas sim um ato de obediência, mas sim um ato de obediência à palavra de Deus, ok? A chave principal aqui, acho que isso é muito importante, por isso que eu coloquei em destaque aqui para vocês. O princípio do perdão deve funcionar apesar da ausência do arrependimento. Ok? É difícil para nós ouvirmos isso, né? Porque nós esperamos um resultado da nossa atitude e nós esperamos uma transformação também da nossa atitude. Então, quando nós vamos perdoar, nós temos expectativas. E isso é humano. Não é dizer assim, nossa, eu estou na carne porque eu decidi perdoar e eu estava esperando que a pessoa recebesse. Eu estava esperando que a pessoa devolvesse. Mas na nossa carne, como ser humano, não tem como nós corrermos desse desejo. Esse desejo é nítido e, na verdade, demonstra sua boa índole de querer restauração no relacionamento. Certo? Porque perdoar, nós vamos estar falando de várias coisas, mas principalmente de relacionamentos, né? É um com o outro, quando nós falamos de perdão. Então, se o princípio do perdão funciona apesar da ausência do arrependimento, então o perdão é uma decisão mesmo que não depende da reação dos outros, da correspondência dos outros ou da resposta dos outros. Okay? Então nós vamos talvez ao perdão, nós temos, né, praticado o perdão a partir dessa prerrogativa de que eu estou indo perdoar, então eu espero que a pessoa me perdoe, eu espero que a pessoa reconheça o seu erro, eu espero que também haja uma resposta da parte dela de também pedir perdão a mim. Essas são nossas expectativas, ou da pessoa nos perdoar, ou dela também pedir perdão. Só que vai dizer o princípio bíblico que não depende da reação ou da resposta do outro, mas depende do nosso coração e nosso ato de nos mover em obediência. Okay? Então isso é importante. Então, esse princípio aqui, eu repito, do perdão deve funcionar apesar da ausência de arrependimento. Ok? Amém? E para isso nós temos que ver o conceito de misericórdia. Qual é o nosso conceito de misericórdia? Né? O que quer dizer misericórdia? Como nós nos encontramos com esse conceito de misericórdia, certo? Isso é muito importante, porque se nós aprendemos corretamente, biblicamente, o que é misericórdia, nós vamos entender muito claro o que é perdão. Okay? O que é misericórdia? Bom, acompanhe comigo aí no esboço. Misericórdia quer dizer laços do coração. Okay? A palavra vem do latim, a etimologia da palavra vem do latim, né? Cor ali quer dizer coração. E, na verdade, misericórdia, se você for definir de uma forma mais, assim, mais perto de, realmente da sua definição original, quer dizer, tipo, misericórdia, miséria quer dizer miséria do coração, ou seja, assim, uma dor no coração, um sentimento de fazer algo porque alguém está sentindo algo no coração, você está entendendo? Só que também tem esse sentimento de um laço, é como se alguém estivesse amarrando-se no outro, ok? Isso quer dizer misericórdia. Agora, olha aqui, no contexto bíblico, quer nos mostrar que Deus nos amarrou ao coração dele com laços de amor. Isso quer dizer que nada pode nos tirar do amor de Deus, porque estamos amarrados a ele. Então pense em misericórdia como se Deus tivesse uma grande corda, daquelas de navio, grandonas assim, né? Eu imagino essa. E Deus vai todas as manhãs, né? Porque a Bíblia diz em Lamentações 3, 21 a 23 lá, que as misericórdias do Senhor, o quê? Se renovam a cada manhã. Então imagine, né, que Deus amarrou-nos com misericórdia. Então tem uma corda ao nosso redor, ele está bem amarrada, e todas as manhãs Deus vai ver como está o nó. Como está, se está bem apertado, se ele está ainda ali. Porque Romanos 8, 35, 35 a 39, 38 a 39, vai falar sobre exatamente isso, que nada pode nos separar do amor de Deus, certo? Oséias, que você viu aí, 11, 4, fala disso, com laços de amor ele nos atraiu, né? Então essa misericórdia é esse conceito de que Deus nos amarrou a ele e nós não temos como largar dele. Então ele vem com misericórdia porque o amor dele nos constrange de tal forma e ele é constrangido e movido por amor. Só que existe um princípio ativo da misericórdia para nós cristãos que é diferente de todo mundo. Olha só. Todas as vezes que exercemos misericórdia, fazemos a custo da justiça. Isso por definição. Okay? Então vamos aprender isso aqui para mim trazer isso para a prática do dia a dia para vocês. Todas as vezes que a misericórdia é praticada, ela vem para, se colocar sobre a justiça. Por exemplo, a justiça diz assim, vamos a uma coisa bem prática e supérflua, abstrata, assim, né? Vamos dizer assim, se a justiça diz assim, ó, o copo, meu copo que está aqui nessa mesa, nesse púlpito, tem que estar sempre nessa posição, ok? A justiça diz isso, essa é a lei. A lei fala, tem que ser assim, ok? Mas você vem aqui de manhã um dia e o copo vai estar nessa posição, afastado da onde ele deve estar. Okay? Então a justiça vai dizer para você assim, você deve ser punido porque você tirou o copo do lugar. Então existe uma penalidade por aquele ato, né? Pode ser que você vai ter que comprar outro copo, fazer outra coisa. Eu estou usando isso de uma forma abstrata, ok? Então o que a misericórdia faz? A misericórdia, ela cobre a justiça e ela esquece, ou seja, ela não vê, ela é como se tivesse virado os olhos para a justiça e ela permite com que você restaure aquilo, colocando aquilo no lugar sem punição. É como se Deus No, eu falo assim, Deus não é um Deus da Bíblia, tá? Mas como se fosse, eu estou falando na questão das outras religiões do mundo, em outras partes do mundo, em outros conceitos do mundo, seja humanismo, seja qual for, é como se Deus fechasse os olhos por uma situação e deixasse com que o amor fosse maior do que a justiça. Entendeu? Isso é misericórdia. O princípio de misericórdia sempre vai partir a partir desse contexto, de que devemos ser punidos, mas Deus fecha os olhos e nós passamos sem punição naquilo que deveria sermos. Deveria ter exercido a justiça. Okay? Isso é misericórdia em todo mundo, a não ser no cristianismo. No cristianismo é diferente. Okay? Vamos ler aqui, olha só. Misericórdia implica que a justiça requer um pagamento que precisa ser efetuado, a não ser que haja perdão. Em todas as religiões do mundo, Deus, letra minúscula, deixa de lado os seus padrões de justiça para exercer misericórdia. Isso é verdade em todas as religiões do mundo, menos no cristianismo. Está entendendo isso aqui? Vocês estão claros com isso? É como se Deus fosse fechar os olhos assim e falar assim, ó, essa você pode passar, não tem problema, não vai ser punido. Okay? Esse é o princípio aqui que nós estamos vendo. Isso se chama misericórdia em todos os lugares do mundo, mesmo no cristianismo. Okay? Agora, no cristianismo. No cristianismo, Deus exerceu sua misericórdia através da sua justiça. Ele nos perdoou, nos dando seu Filho, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que que Deus fez? Nós somos pecadores, condenados ao inferno. Okay? E o que que Deus falou? Deus não fechou os olhos e falou assim, não, pode entrar. Não, ele aplacou a sua justiça no seu próprio filho. Ele disse: agora a misericórdia, para você receber misericórdia, você tem que passar pela justiça, e a justiça é de Cristo. Eles exercem a justiça e a misericórdia, mas tem o conceito, né, das religiões, é que às vezes, por amor ou por outra ocasião, Deus se esconde, ou Deus deixa passar, entendeu, né? O conceito de misericórdia em outras religiões é tipo assim, ó, Deus fingiu que não viu. Entendeu? E aí eles vão chamar esse conceito de misericórdia. Porque a punição deveria ter sido efetuada, mas não foi misericórdia. Entendeu? No cristianismo, Deus pune. Mas não pune em nós, pune através do Filho. Você está entendendo? Isso é a definição que nos separa de todas as outras coisas do mundo. Aqui está um princípio, gente, que nós temos como exclusivo, só o cristianismo tem, nem outra religião do mundo, nem outro lugar do mundo existe esse princípio. Não, para uma pessoa que. Isso é espiritual, você está entendendo? Discernir espiritual. Sim. Exato, exato. Não é fácil entender isso humanamente falando, certo? Mas pensa. Sim, é mais amor ainda. É. Exatamente. É. No futuro vai ter consequências desses atos, né? Porque ele não vai ter a responsabilidade de assumir seus próprios atos. Exatamente, exatamente. Então por isso que agora ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, tá entendendo? Porque não tem outra forma de recebermos misericórdia, né? Por isso que lá em Hebreus vai dizer assim, ó. Tá lá em Hebreus, vamos lá, rapidinho, só pra vocês terem ideia aqui, ó. Hebreus 4, acho que é o 16. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. É, ó. E é o 15, a partir do 15, diz assim, ó. O 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, olha o 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. E acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Tá vendo como é que é pelo Filho que nós recebemos a misericórdia? Então é como assim, Deus dizendo assim, ó, eu devo punir você, mas eu decido punir meu filho. Entendeu? Então a misericórdia, ela passa pela graça, você tá entendendo? Para ela se tornar verdadeiramente misericórdia e sermos achados justiça de Deus. Entendeu? Então, para uma pessoa que não tem discernimento espiritual, é claro que isso vai ser confuso isso, mas se você levar ela a entender que amor é esse, que não deseja que nós sofremos as consequências, mas que pune a si mesmo para nos socorrer, aí muda a história. Porque as pessoas falam assim, poxa, Deus deve me amar muito mesmo, porque para ele punir a si mesmo, ou seja, punir seu próprio filho por amor a mim, quando eu deveria ser aquele que deveria estar pagando o preço por esse pecado, isso é amor que supera qualquer outra coisa. Não é um Deus que vira as costas e de repente deixa passar mais uma coisa na sua vida, é um Deus que assume a sua responsabilidade. Da consequência. Exatamente, 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 né? Porque nós temos uma consciência de um Deus que ele não é punitivo, entendeu? É um Deus que determinou certas coisas e dentro dessas coisas tem certas consequências. Então nós desejamos ou não agir debaixo daquilo que ele manda ou daquilo que ele coloca como regra, qual nós vamos sofrer consequências por causa das nossas decisões. Então nós não temos um Deus punitivo, nós temos um Deus que estabeleceu uma forma clara e coerente e plena de se viver. Só que nós optamos de viver da nossa própria forma e nós sofremos a consequência por causa disso. Está entendendo? Então Deus determinou certas formas de viver, nós optamos de querer obedecer ou não. E dependendo das nossas escolhas, nós vamos sofrer as consequências, sendo elas boas ou ruins. Entendeu? Então, mas o que é isso? Mesmo diante das nossas escolhas ruins, ele nos deu um escape. Então, que amor é esse, né? Que mesmo sabendo que a gente vai errar, eles providenciam um escape para que nós possamos ser socorridos. Entendeu? Então, isso amplia para mim o amor de Deus muito maior, porque Ele me ama apesar dos meus erros. Entendeu? E já colocou diante de nós o socorro, ou seja, o sacrifício pelo nosso próprio erro, que foi o seu próprio filho. Entendeu? Então, o conceito de misericórdia no cristianismo é totalmente diferente de qualquer outro conceito no mundo. Entendeu? Porque um é vira as costas, o outro é se auto é assume a responsabilidade. Por isso que quando a gente falou naquela aula sobre salvação, que é muito importante nós entendemos, expiação, propiciação, certo? Por quê? Porque Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas ele nos substituiu. E é isso aqui. Entendeu? Essa substituição é fundamental no nosso entendimento de cruz. Porque se a gente fala só que ele morreu pelos nossos pecados, então nós ainda estamos à mercê dos nossos pecados, uma vez nós vamos ser ainda punidos por aquilo. É como se Deus estivesse deixando passar por agora, mas na hora nós vamos ser punidos. Mas se Cristo assume nosso lugar, Ele imputou sobre nós a justiça. Agora a justiça está em Cristo. Todo aquele que está em Cristo se faz justiça. Está lá em 2 Coríntios 5, 21, né? Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ok? Olha só, aquele que não cometeu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Olha só. Que coisa fantástica, né? Não é que Cristo, a essência de Jesus não tinha pecado, mas ele foi a figura, né? Essa alegoria, né? De pecado para que Deus punisse ele, punindo ele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Tá aí, ó, 2 Coríntios 5, 21, tá aqui no seu esboço. Quando não exercemos perdão e misericórdia, ficamos amarrados a quem não perdoamos. Tá vendo? Aí que tá o negócio, aí que a misericórdia entra em ação. Por quê? Porque nós não conseguimos liberar as pessoas, nós estamos na mesma forma que Deus nos amarra com essa misericórdia, nós, quando nós não perdoamos, nós também ficamos amarrados àquelas situações. Entendeu? Então é muito importante que nós liberarmos isso logo, o mais rápido possível. O perdão para o cristão deve ser um ato imediato, não deve ser um ato de pensar ou de opção. Entendeu? Nós perdoamos e ponto final, nós não temos outra escolha. Não é um ato de escolha, você está entendendo? Então, se a gente vive debaixo desse princípio, com certeza nós vamos sofrer muito menos na nossa vida e vamos ter menos consequências desses atos. Ok? Continuando aqui, página 2. Que pecado em particular poderia impedir que o poder de Deus fluísse em tua vida? O não perdoar bloqueia o acesso ao reino de Deus e o seu maravilhoso poder. Quando não perdoamos, somos escravos de nossos sentimentos e perturbados constantemente. Quando encontramos uma pessoa medrosa, irada, impaciente, enfurecida ao longo dos anos, isto é uma prova viva que neste coração se encontra o que chamamos de raízes de amargura. Em nossas vidas aconteceram tantos incidentes devastadores ao longo dos anos que, sem dar-nos conta, carregamos isso às vezes por anos, tornando-nos pessoas totalmente amarguradas. Muitas vezes culpamos injustiçadamente a Deus pelas coisas que nos aconteceram. A cruz da qual Jesus morreu é o maior exemplo de perdão. Quando liberamos o perdão, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Pois antes desse perdão alcançar quem nos feriu, as nossas vidas são desatadas de cadeias que nos aprisionavam diariamente. Sem o perdão, nossos prisioneiros de nosso ódio, rancores, somos prisioneiros de nosso ódio, rancor, e somos torturados por nossa amargura. A falta de perdão é responsável por muitas enfermidades, como câncer, úlcera, gastrite, artrite, pressão alta, circulação, problemas de circulação e outras. Mateus 7,2 diz assim: Como julgar será julgado, e com a medida que mede aos outros, vós vos medirão também. O Senhor derramará sobre nós o mesmo perdão que derramamos sobre outros. Com a mesma medida que medimos, o Senhor também nos mede. Quando insistimos em não perdoar, todas as feridas permanecem vivas. Devemos perdoar em obediência e fé, sem ter medo que nos firam de novo, ou novamente. Ok? Então nós entendemos isso, que já isso é comprovado psicologicamente, tá? que pessoas que têm problema com perdão acabam tendo problemas de estresse, de saúde, verdadeiramente, já é comprovado, não é uma questão espiritual, é uma questão física. Então, é mais fácil a gente já, né, aprender isso, se humilhar, porque o problema de não perdoar é a humilhação, certo? Não tem, tem a ver com orgulho, tem a ver com a soberba, tem a ver com esse negócio da gente não querer ceder e querer o nosso direito e querer que nós sejamos justiçados, né, justificados e justiçados por aquilo que aconteceu conosco. Então, quando nós liberamos isso, entregamos isso na mão de Deus, sabendo que Ele se fez justiça por nós, então nós não vamos ter os problemas de pecar, problemas de perdoar, quer dizer. Porque nós sabemos que a justiça não somos nós que impomos, né? Mas sim Deus que se fez por nós, ok? Ponto 1 aí. Por que devemos perdoar? Perdão não tem nada a ver com merecer, né? O versículo que está aí em Mateus 6, 14 a 15 é a oração do Pai Nosso, né? Que ele vai dizer assim: perdoai as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ok? Então, perdão não tem nada a ver com merecer, ou seja, eu não perdoo porque a outra pessoa não merece. O perdão não é algo que fazemos porque sentimos, e sim porque obedecemos. Você é quem decide perdoar, independente se a outra pessoa merece ou não. Perdoo porque fazendo assim, Deus também me perdoará de minhas falhas e assim viverei liberto. É impossível ser perdoado por Deus quando não perdoamos uns aos outros. Nunca se esqueça disso. Vamos ler lá Mateus 18, 35? Eu acho que esse versículo é importante a gente dar uma leitura. Show. Diz assim: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ok? Então aqui é claro que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. E é Jesus que está dizendo isso aqui, tá? Não é doutrina apostólica, é o próprio Jesus que está dizendo. Então, se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E o Pai Nosso é muito claro em nos mostrar isso, ok? Então, é importante nós entendermos esse princípio se nós desejamos viver com Deus eternamente. Bem? Segundo, como aprender a perdoar? Primeira coisa, reconheça a sua necessidade de ser perdoado. Romanos 5,8, quem sabe? Está ali no cartaz das crianças, ali, ó, bem no meio. Isso, né? Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda, né? E o versículo começa assim: e Deus prova o seu amor para conosco. Olha só. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o primeiro lugar é: como que eu aprendo a perdoar? Sabendo que você foi perdoado. Pronto. Você não tem direito de não perdoar. Você foi primeiramente perdoado. Deus estabeleceu um padrão para o resto da sua vida. A partir daquele momento, você já não tem mais direito de não perdoar, porque você foi primeiramente perdoado. Entendeu? A sua vida estava cheia de dívidas antes de conhecer ao Senhor. Assim como o servo na parábola do credor incompassivo, o teu Senhor também perdoou suas dívidas. Somos carentes do perdão de Deus em nossas vidas. Então, primeira coisa, nós fomos perdoados. A partir desse princípio, eu trabalho todas as outras áreas da minha vida. Eu não tenho direito de não perdoar, sendo que eu já fui perdoado. Okay? Se isso não tivesse acontecido, aí você poderia falar: ah, não, mas ninguém me perdoa, por que que eu tenho que perdoar? Mas, já que Deus estabeleceu o padrão e o princípio, nós temos que simplesmente obedecer aquilo que nós já recebemos. Segundo, submeta-se a Deus. Né? Tiago 4,7 vai dizer o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O submeter-se a Deus é permitir que ele nos guie e acalme nossa alma. Quando submetemos-nos a Deus, temos autoridade para resistir o rancor e o ressentimento, e assim não permitir que essas coisas nos dominem. Okay? Então, sujeitar a Deus é outro princípio para que nós perdoamos. Okay? Sem sujeição a Deus, não tem como o diabo resistir ao diabo. Né? O princípio é sujeitar primeiro, depois resistir ao diabo. Então, nós precisamos nos sujeitar em obediência a Deus. C. Decida perdoar. Repetimos, o perdoar é uma decisão de coração em obediência e não um sentimento. Deus quer que perdoemos quantas vezes seja necessário. Perdoar uma vez não significa que não tenhamos que perdoar novamente. Olha só que coisa interessante aqui, né? Eu vou citar aquela passagem lá de Pedro, quando ele pergunta: Jesus, quantas vezes devemos perdoar uma pessoa pelo erro? 7 vezes. Aí eles falam assim: não, Pedro, 70 vezes 7, né? Em Lucas 17, o que nós lemos no começo, é a mesma passagem, só que explicada de uma forma diferente. Ok? Então, olha só: a regra observada entre os judeus, segundo os ensinos da literatura judaica, era perdoar até 3 vezes. Né? Tem uma frase nessa literatura judaica que vai dizer assim: ó, a primeira vez perdoa, a segunda vez perdoa, a terceira vez, né, não perdoe mais. Né? Que interessante, né? 3 vezes. Se quando Pedro falou 7 vezes como padrão possível, sem dúvida pensou que a sua regra fosse extraordinariamente generosa. Okay? Se não perdoarmos, seremos prisioneiros do nosso ódio, rancor e torturaremos a nossa própria vida. A falta de perdão pode atrair até mesmo enfermidade. Então, Pedro, quando ele fala assim, Senhor, até 7 vezes, ele achou que ele estava sendo generoso, porque a lei era 3. Entendeu? Ele fala assim: deixa eu dar uma de bonzinho aqui, né? Seu cara, vou falar para Jesus assim: ó, vou aumentar o padrão, 7. Ele fala assim: não, Pedro. E 70 vezes 7 naquela questão não é um número, não é 490 vezes, é infinito. E quando, como diz lá em Mateus, que esse versículo aqui que a gente não usou, né? Vai dizer lá, esse de Lucas 17, né? Vai dizer assim, que é 7 vezes ao dia pelo mesmo erro. Então, é quase impossível alguém fazer a mesma coisa 7 vezes, entendeu? Durante um dia. Então, o contexto, a conotação aí, o princípio por detrás disso é infinito. Que okay? Não existe pecado ou erro que não pode ser perdoado, a não ser que seja contra o Espírito Santo. Okay? Porque a Bíblia vai explicar isso claramente. Só tem um tipo de pecado que não é perdoável, é o pecado contra o Espírito Santo. Né? E esse pecado contra o Espírito Santo, né, na verdade, o que nós vamos entender sobre aquela passagem, né, muitos concordam que é exatamente isso, é quando o Espírito Santo está nos conduzindo à transformação, quando o Espírito Santo está falando no nosso coração e nós resistimos. E nós resistimos, e nós resistimos, e nós resistimos. Chega um ponto que o Espírito Santo diz assim: acabou. Não dá para segurar mais, não dá para perdoar mais. Então, nós, ao resistirmos ao Espírito Santo, nós pecamos. E esse pecado, a Bíblia vai dizer que é imperdoável. Ok? Então, esse é o contexto que essa questão da regeneração, a qual nós não permitimos, nós resistimos ela ao ponto de que o Espírito Santo diz não a nós mesmos. E aí já era, não tem perdão. Ok? Mas, aqui, a questão é 7 vezes, não. É infinito o número de vezes que nós devemos perdoar. Ok? Letra D. Afirme com seus próprios lábios, ou com seus lábios, que você perdoou. O inimigo irá trazer as más recordações à nossa mente. Ou até mesmo escutaremos comentários negativos sobre as pessoas que perdoamos. Mas temos que ser determinados no que decidimos. Porque você sabe que tem gente que fala assim: não, eu te perdoo, sem problema. Aí já vai falar com o outro lá que você fez. Ou daqui a 2 semanas lembra você de novo do que você fez. Então não houve perdão. O perdão, ele não quer dizer que nós vamos esquecer, mas nós decidimos esquecer. É diferente. É, exatamente, né? Ou então faz pagar, né, de alguma forma. A gente quer ver justiça. Então a gente perdoa, mas a gente cutuca para ver se paga. Entendeu? Dá um jeito a pessoa sofrer pelo aquilo que ela fez. Isso não é perdão. Certo? Isso é justiça. E aí, quando nós teremos justiça, nós nos tornamos juízes. E aí nós caímos em pecado, porque sabemos quem é um juiz. Certo? Então, o perdoar nessa questão aqui que nós estamos falando, de falar com os seus próprios lábios e viver a decisão, não quer dizer que você não vai sentir. Nós somos humanos, gente. O problema é que as pessoas acham assim: perdoe, não vou nunca mais lembrar. Você vai lembrar por muito tempo até que se apague da sua memória essa dor. E talvez nunca se apague, esse que é o negócio. Só que nós vivemos em um outro padrão de vida, querido. Nós, para o mundo, como cristãos, nós deveríamos ser o padrão de vida e santidade. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não vivemos a partir daquilo que nós sentimos, mas a partir daquilo que nós sabemos, que é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que deve ser assim, eu devo obedecer, então não há outra opção na minha vida, eu devo viver por esse padrão estabelecido. Então, não quer dizer que eu não vou sentir, pode ser que você sinta por anos a dor daquela coisa que aconteceu com aquele relacionamento que você deve perdoar, mas a nossa decisão é esquecer. No sentido de ação, não no sentido de sentimento. Você entendeu? Então, isso é importante nós afirmarmos isso e entendermos isso, porque a dor não vai embora, muitas vezes. Tem vezes que vai, às vezes é uma besteira que aconteceu. A gente esquece. Entendeu? Ok? Letra E. Não deixe regressar o sentimento. Não permita que o inimigo venha colocar argumentos em sua mente. Evite palavras que ferem essa pessoa que perdoou, ou até mesmo indiretas, pois o perdão deve ser total. Vou ter que ter cuidado, né? Se a gente, toda vez que vai entrar perto daquela área a qual nós fomos machucados, que a gente coloque reservas e muros e não deixe acesso a essas pessoas a quem nós perdoamos. Se você decidir perdoar, e deve ser um ato de obediência, você deve decidir esquecer também, mesmo que isso seja um sentimento permanente no seu coração. Okay? Número 3. A quem eu devo perdoar? Na maioria das vezes, a nós mesmos. Muitos têm mais facilidade de perdoar a outros do que a si mesmo. Devemos perdoar a nós mesmos e, consequentemente, devemos perdoar a todos que precisam do nosso perdão. Okay? Talvez é uma situação tão boba, gente, que a gente fala assim, ah, tem que perdoar por isso. Nada a ver, eu nem vi que eu fiz isso. Porque às vezes a gente fala coisas e as pessoas leem de uma forma diferente, né? E as pessoas às vezes ficam chateadas com a gente com coisas que a gente nem sabia que a gente tinha feito, ou tinha falado, ou tinha, né, feito contra elas. Mas às vezes as pessoas precisam do perdão. Então o ato não é só estar correto naquela decisão. O ato é também ver como a pessoa se sente acerca daquilo. E se ela precisa de perdão, por que nós não damos perdão? Você está entendendo? Então vai acontecer na vida de vocês certas coisas que você fala assim, mas eu não fiz nada. Mas a pessoa entendeu, ou leu, ou ela pensou aquilo, criou aquilo na cabeça dela e ela não está bem. Então vá ao encontro dessa pessoa, libere perdão. Vai te machucar fazendo isso? Vai gerar alguma coisa? Você não, você simplesmente vai tentar ajudar um irmão que está passando por um momento de dificuldade. Okay? Então nós devemos perdoar a todos e quem precisa, mas principalmente também a nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de perdoar a nós mesmos pelo que cometemos. Isso tem que ser uma coisa que nós precisamos aprender, a descansar em Deus, entregar a Deus nossas situações e até nossos erros, porque às vezes nós cometemos erros válidos, erros verdadeiramente erros, sabe? E a gente recebeu o perdão da outra pessoa, mas nós não conseguimos abandonar aquilo porque nós queremos de alguma forma recompensar pelo erro que nós fizemos. E o perdão é suficiente, gente, deve ser suficiente. Entendeu? Nós não precisamos ficar em dívida. Porque o perdão, ele é o oposto de dívida. Ele é liberação da dívida. Então, quando o perdão ainda se torna uma questão de um inconforto, desconforto do nosso coração, desconforto da nossa forma de viver, a qual nós pensamos que estamos em dívida com aquela pessoa, nós não entendemos perdão. Perdão é liberação da dívida. Entendeu? Então, se eu estou falando assim, te perdoo, quer dizer que eu não quero tratar desse assunto mais, e esse assunto não deveria estar em pauta no nosso relacionamento mais. Pronto. Acabou. Eu não tenho que viver agora a partir de um, sabe, de um sentimento assim de que eu tenho que fazer algo para poder reativar o relacionamento, ou para voltar à mesma intensidade que estava antes, ou para compensar o meu erro. Isso não é perdão. Nós estamos tentando fazer justiça, na verdade. Você está entendendo? E o perdão é o oposto disso. O perdão é liberar você da punição que a justiça deveria ter exercido. Ok? Então nós devemos perdoar a todos, mas principalmente a nós mesmos. 4. Perdoar significa reassumir o relacionamento e voltar ao mesmo nível que estava antes do acontecimento? Em muitos casos, isso não será possível, pois a outra pessoa ultrapassou os limites de confiança no relacionamento. Perdoar não é devolver ao relacionamento o mesmo nível de intensidade ou entrega. É uma atitude de iniciar um processo de restauração. Okay? Essa restauração pode demorar meses, anos, e também pode ser que nunca mais volte ao mesmo lugar de entrega e intensidade que estava antes. Essas são algumas consequências do pecado. O que dizemos com perdão é que estamos dispostos a continuar, a recomeçar e tentar de novo, mesmo colocando alguns parâmetros e limites para que não caímos no mesmo erro. Ok? Exemplo prático aqui para vocês, né? Alguém rouba alguma coisa seu. Na sua casa, tá 10 mil na sua carteira, ela vai lá, pega 10 mil e rouba. E cai na consciência dela uma semana depois que ela não deveria ter feito aquilo e vem te pedir perdão. Fala assim, olha, querida, desculpa, eu estava passando necessidade, eu não pensei duas vezes, você estava na sua casa aquele dia e vocês tinham um nível de amizade, intimidade, a qual ela tinha acesso à sua casa, acesso às suas coisas. E ela vem para você e fala assim, ó, peguei 10 mil na sua carteira, me perdoe. Tá? Não quero, estou aqui muito mal com a situação, queria te pedir perdão. O que você vai fazer? Você vai ficar com raiva, você vai sentir um monte de coisa, só que você vai engolir seco, que você vai obedecer, Deus fala assim, tá bom, te perdoo, querido. Aí o que vai fazer? Você vai chamar ela para sua casa de novo? Não. A conta zera no relacionamento. Eu tenho que restaurar tudo de novo e gerar aquele nível de relacionamento que talvez nunca chegue lá de novo. Entendeu? A restauração é dizer assim, estou disposto a recomeçar, mas agora certos parâmetros vão ser colocados. Os parâmetros é que eu não confio em você na área de financeira mais. O parâmetro é que eu não confio em você na minha casa sozinha, quando eu não estiver perto. Eu não confio em você nem entrar na minha casa por agora, porque eu não estou preparado para isso ainda. Mas isso não quer dizer que eu vou ignorar, eu vou desprezar, eu não quero mais ter relacionamento com aquela pessoa. Eu só sei que diante do pecado, diante do ato que foi cometido, eu tenho que estabelecer certos limites e parâmetros. Então, naquela área, A gente não conversa, ou naquela área a gente estabelece pontos aonde nós vamos começar um processo de restauração. Ok? Na traição. A gente pode falar isso em todas as áreas. Que a gente libera o perdão não quer dizer que a gente volta na intensidade naquela área. Quer dizer que a gente vai começar agora um processo de zerar e recomeçar e estabelecer coisas a qual nós vamos colocando limites aonde a pessoa vai alcançando a confiança de volta. Entendeu? Então, quando acontecer alguma coisa na igreja, é um lugar muito fantástico para essas coisas acontecerem. Né? Nós temos problemas relacionais, nós temos problemas com pessoas, e nós não devemos, porque nós somos uma comunidade a qual o objetivo é Jesus, o entendimento da sua palavra, as coisas estão muito mais além dos relacionamentos na igreja. Então, nós nunca devemos colocar em jogo a igreja por causa de relacionamentos, porque uma coisa é a igreja, uma coisa é a outra. Então, os relacionamentos dentro da igreja estão à parte do que quer dizer ser igreja, do que quer dizer viver em comunidade, viver como igreja de acordo com a palavra de Deus. Jesus, a Bíblia, a comunhão, as ordenanças estão acima dos relacionamentos dentro da igreja. Os relacionamentos são fundamentais, são importantes, mas Jesus está acima disso. O princípio igreja está acima disso. Então, quando nós temos problemas relacionais da igreja, não deve ferir, por natureza, o nosso comprometimento com o corpo. Devemos tratar as questões de ordem dentro dos relacionamentos, através do perdão, através da reconciliação, estabelecendo esses parâmetros, estabelecendo esses limites. A coisa mais errada que nós podemos fazer quando nós encontramos problemas relacionais dentro da igreja é abandonar. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um relacionamento dentro do corpo de Cristo pode estar ferido, machucado, em processo de restauração, mas isso não nos dá permissão de abandonar o corpo. Você está entendendo? A gente confunde essas coisas. Aí as pessoas vão dizer assim: ah, não vou na igreja por causa do fulano. Está errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós temos que aprender através de humilhar, de submeter, a restaurar os relacionamentos, impondo esses parâmetros e limites, mas não abandonando aquilo que é mais importante e mais principal, que é a igreja, que é Cristo, que é o que acontece no momento de adoração, o que é a igreja em si, na sua essência. Você está entendendo? Quando a gente confunde essas coisas, a gente cai em pecado também. Então a gente está errando, primeiro, por não restaurar um relacionamento, segundo, por não obedecer o mandamento, que é congregar. Isso é fundamental. Porque as pessoas hoje abandonam a igreja por causa de relacionamento. Certo? Ah, não aguento ver a cara do fulano. Você não entendeu o perdão, você não entendeu a igreja, você não entendeu Jesus, você não entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário. Você viajou, e às vezes pessoas estão há anos na igreja que não conseguem compreender isso. No primeiro problema relacional, abandona a causa. Não entendeu o que Jesus fez na cruz. De forma alguma. Porque o perdão deve ser uma coisa que está totalmente relacionada à nossa experiência comunitária. Totalmente, nós não temos direito de abandonar a igreja por causa de um relacionamento que não se estabeleceu corretamente ou não foi construído de uma forma correta. Você está entendendo? Uma coisa é uma coisa. A igreja está aqui. Os relacionamentos fazem parte, mas estão lá num degrau lá de baixo. A qual é importante? Claro que é. É a vida comunitária. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando os problemas relacionais dentro do corpo de Cristo acontecem, a restauração é a única opção. E não quer dizer que você vai comer na casa da pessoa toda semana agora. Antes você fazia isso, mas teve um problema. Então, nós estabelecemos o parâmetro, nós não abandonamos o corpo. Como igreja, nós continuamos sendo um com Cristo, mas no, na questão do degrau abaixo, do relacionamento, talvez a afinidade vai diminuir, a intensidade vai diminuir, os parâmetros vão ser colocados, mas isso não quer dizer que eu devo abandonar o corpo por causa disso, está entendendo? Se nós fizermos isso, nós não entendemos a cruz. Isso está intrinsecamente relacionado ao perdão da cruz. Porque como é que a gente vai perdoar? Não vai perdoar o irmão e ser perdoado por Deus? Não tem como. Entendeu? Então é triste quando nós vemos pessoas negociarem esses valores. Porque isso demonstra claramente que elas não entenderam o evangelho. Quando você vê alguém abandonando a igreja por causa de um ferimento de relacionamento, você pode ter o diagnóstico que a pessoa não entendeu o evangelho. Não entendeu. Entendeu? Conclusão. Perdoe até o ponto onde você tem certeza que foi liberto do sentimento de amargura que te prendia. Se não perdoarmos, renunciamos uma vida de abundância com Deus. Se não perdoarmos, construímos muros e não pontes de relacionamentos. Lembre-se sempre quem foi perdoado primeiro. Amém, gente? É bem prático, bem direto o que eu queria falar com vocês hoje, mas principalmente nessa questão igreja, porque esse é o nosso. É o que estamos fazendo aqui, é o que nós estamos vivendo aqui. Quando você tiver problemas relacionais dentro da igreja, saiba que você não tem opção de, como é que eu posso dizer assim, colocar na balança o seu comprometimento com o corpo de Cristo devido a um mau relacionamento. Você só tem a opção de perdoar e prezar pela comunhão e pela vida comunitária como um princípio de obediência. Então é muito importante a gente entender isso. E saber que o perdão não é, de fato, um sentimento ou... Às vezes a gente trata o perdão como se fosse uma coisa assim, ah, tem que fazer, né? E é triste quando a gente vê pessoas que definem o perdão como se fosse uma coisa que eles têm que fazer. Não é uma coisa que eles entendem espiritualmente como mandamento de Deus. Nós temos que sair dessa prática superficial de que eu tenho que fazer, então tem que fazer. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma consciência que entende exatamente que é obedecer, que é amar a Cristo, que é viver em comunidade, que é perdoar de verdade como ato de consciência, não ato de prática superficial ou simplesmente de dever, mas sim de obrigação, mas sim sempre como uma disposição de dever, de obediência a Cristo.